Estamos em 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21, mas nós vamos ficar em 1 Crônicas. 1 Crônicas 21, o relato de 1 Crônicas, principalmente nessa parte que nós vamos estudar hoje, é um pouco mais completo, então nós vamos ficar mais nesse capítulo. Nós já falamos sobre primeira parte dessa história, como Davi fez o recenseamento e como depois que ele fez, ele se sentiu muito abatido, muito tocado, que ele, né, em 1 Crônicas 21, versículo 8, diz: gravemente pequei em fazer tal coisa. Essa sequência aqui, já falamos sobre isso, mas só para a gente se situar, né? Versículo 7 fala que a ordem que Deus deu desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Deus ficou descontente, e nós ficamos sabendo que Deus ficou descontente, quer dizer, Deus está descontente, mas às vezes a gente nem fica sabendo. Mas Davi, essa sequência aqui, a ordem desagradou a Deus. Versículo 8, disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Por isso que é sempre bom ter, quando Deus permite, que tenha dois relatos, porque a gente compara os dois e consegue pegar mais o quadro total. Porque se a gente tivesse só esse relato aqui, o versículo 7 fala: desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Aí Davi disse a Deus: gravemente pequei. Aí podia pensar, Davi se tocou porque Deus feriu Israel. Não, se você olhar a história, mesmo nesse relato aqui, você consegue perceber que o autor aqui, ele falou assim: Deus feriu Israel, mas isso não tinha acontecido ainda. Porque o que vai acontecer primeiro? Davi fala: gravemente pequei, 2 Samuel 24 ajuda a entender isso. Aí, no outro dia de manhã, vem a palavra de Deus a Davi, através do profeta, dizendo: eu te dou três escolhas. Então não tinha acontecido ainda o castigo, não tinha acontecido ainda a praga que veio, né? Porque ele deu a escolha. Então Davi sentiu, eu queria deixar isso mais uma vez frisado: nós, se estivermos em comunhão com Deus, nós podemos sentir, é uma coisa íntima, assim como você sente quando sua esposa, seu marido, seu filho, seu amigo, seja quem for que é próximo a você, basta você olhar, é ou não é? Basta você olhar, você sabe, aconteceu alguma coisa, né? Eu pisei na bola, fiz alguma coisa errada. Com Deus é assim, você desagrada a Deus e você, na sua comunhão, você sente: epa, tem alguma coisa, Deus não está sorrindo para mim hoje não. É lógico que existem muitos erros nossos, a gente às vezes não percebe corretamente, mas isso é o que nós podemos e devemos sentir da parte de Deus. Desagradou a Deus, Davi acordou, caiu em si e falou: gravemente pequei em fazer tal coisa. Agora peço-te, perdoa a iniquidade de teu servo. Em 2 Samuel 24, falamos sobre isso, é mais completo aqui, que ele fala: tira o pecado, tira a culpa. E Deus realmente tratou para que isso acontecesse, né? Falamos que era a diferença entre Saul e Davi. Saul não queria que Deus tratasse com ele, mas Davi queria, foi tratado. E quero lembrar a vocês esse ponto que vai ser a nossa sequência aqui no estudo de Davi. Aliás, estamos aqui em Crônicas, né? Que em Samuel, segundo o capítulo paralelo aqui, 24, é o fim, é o último capítulo de Samuel. Aí vem Reis, que é uma sequência de Samuel. O capítulo 1 de 1 Reis é a morte de Davi. Acabou. Mas graças a Deus que nós temos Crônicas que mostra que, né, nós temos até o capítulo 29, né, de Crônicas, 29, nós temos mais 8 capítulos aqui falando do restante da vida de Davi, que foi muito importante, talvez não foi muito tempo, provavelmente não foi muito tempo em anos, mas esse pecado, esse episódio na verdade, abriu as portas, assim como o primeiro pecado abriu as portas para um período negro, na misericórdia de Deus, esse pecado aqui abriu as portas para um período maravilhoso de recuperação, de cumprimento final do propósito de Deus na vida de Davi. Então, isso para mim é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, a gente ver como Deus agiu através dessa situação. E isso em grande parte, quer dizer, tudo soberania de Deus, mas em grande parte por causa da reação de Davi. Ele cometeu um grande erro, demorou bastante, passaram 9 meses fazendo um recenseamento, ele não caiu em si, ele não parou, mas quando chegou ao fim, ele acordou, ele percebeu o que ele tinha feito e pediu a Deus para tirar a iniquidade, tirar a culpa. Irmãos, tirar a culpa não é só falar assim, Deus me perdoa, tudo bem, eu vou para o céu. Não é isso. É Deus tirar isso de forma que eu possa continuar andando com Deus e cumprindo o propósito dele. Então, isso que é importante. A nossa vida aqui, irmãos, não é só assim, eu vou conseguir passar com 5, né, que eu sempre falo, né? Eu vou conseguir passar, né, com o mínimo necessário, entrei no céu, não fui para o inferno, graças a Deus. É uma grande coisa. Mas Deus tem muito mais do que isso, amém? Deus tem muito mais do que isso, Ele tem um plano. A Bíblia inteira, a Bíblia não fala muito, lê a Bíblia que você não vê muito os homens de Deus se preocupando se ia para o inferno, se não ia. Não era essa a preocupação, eles queriam cumprir o plano de Deus. O próprio apóstolo Paulo, Filipenses, que é bem assim mais para o fim da vida dele, ainda tinha alguns anos, ele estava na prisão, mas Filipenses, onde diz assim, tudo que nós temos no livro de Atos já tinha acontecido em quando ele escreveu Filipenses. E ele fala assim, eu não julgo que tenha alcançado, eu prossigo para o alvo, Deus, eu preciso alcançar. Eu falo assim, meu Deus, você já alcançou, Paulo, você está na prisão, Deus vai te levar, glória a Deus, acabou. Não, eu quero alcançar. Ele sentiu dentro de si que não tinha alcançado. Então é isso que tem que ser a força que nos move diante de Deus. A nossa vida é o que é que Deus quer para mim, na minha vida. Isso, se a gente tem 20 anos, se tem 40, se tem 60, se tem 80, até o último dia, se falta mais 10 dias da nossa vida, tem que cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, é isso que Deus, que Davi pediu a Deus, que tirasse a iniquidade. Então, já vimos aqui que ele pediu as três, Deus mandou as escolhas, né? 3 anos de fome, 3 meses ser consumido diante dos adversários, ou 3 dias a espada do Senhor, a peste na terra, o anjo do Senhor, está no versículo 12, o anjo do Senhor façam destruição em todos os termos de Israel. Você pode pensar assim, não sei se isso estava no raciocínio de Davi, né? Mas 3 anos, 3 meses ou 3 dias? Ah, 3 dias, né? Foi o que ele, no fim, ele ficou com essa opção. Mas 3 dias, o anjo de Deus fazendo destruição em todo o território de Israel não era uma opção muito simples também, não. Então, vê agora que resposta ele pediu. Versículo 13, estou em grande angústia. Quem não ficaria, né? Caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Será que Davi tomou a decisão certa? Será que ele não teria sofrido um pouco menos se fosse fome, não chover durante 3 anos? Acho que não era tão. Será que ele tomou a decisão certa de cair nas mãos de Deus? Será que Deus realmente é um Deus misericordioso? Ou Deus, às vezes, é um Deus vingativo, um Deus cheio de juízo, de ira, misericórdia, né? Como dizem Hebreus, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, não é isso? Então, será que Davi tomou a decisão certa? Vamos ver como, vocês conhecem a história, mas vamos ver como a história continua. Versículo 14, mandou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Uma das nossas perguntas, há várias aulas, né? Não sei se vocês têm isso anotado, né? Mas eu falei de várias dificuldades que nós encontramos nesse capítulo, e uma das dificuldades que eu coloquei assim, acho que é o número 4, né? Por que o povo morreu por causa do pecado de Davi? Por que que Deus mandou a peste sobre o povo, sendo que foi Davi que tomou a decisão de fazer o recenseamento, né? E uma das, sim, essas perguntas todas, né, estão um pouco além da nossa capacidade, mas nós temos pelo menos uma dica aqui que fala que Deus estava, isso é em 2 Samuel 24, que Deus estava irado contra Israel. Não sabemos, não fala por quê, mas no começo da história começa dizendo: Deus estava irado contra Israel. Então, o juízo caiu sobre Israel, Deus até tirou a sua proteção de Davi. Davi foi responsável. Isso não significa que Deus, né? Por que que Deus ficou bravo se Deus que incitou Davi a errar? Lembre-se, com o faraó, com todos os casos, Deus é soberano, Deus intervém, Deus faz certas coisas, mas a responsabilidade é nossa, porque Davi cometeu esse pecado, porque o orgulho estava no coração dele, ele que decidiu, não foi Deus que o obrigou, ele não entrou num estado assim, de inconsciência, em que ele não percebeu o que ele estava fazendo, não foi nada disso. Ele sabia o que estava fazendo, Deus só tirou a proteção, para não impedi-lo de fazer isso. Mas o povo morreu. Agora, isso lembra-se que em todos os juízos de Deus, isso não é Deus saindo pelo povo e catando todas as pessoas mais ímpias e matando. Você sabe que nenhuma catástrofe, nenhum terremoto mata só as pessoas más, né? As pessoas ímpias, você sabe disso, né? 11 de setembro, as pessoas que morreram naquelas torres, como Jesus disse, não eram mais pecadoras do que os outros. Isso representa o juízo de Deus, sim, representa o juízo de Deus. Agora, as pessoas específicas que morrem, Deus tem um plano na vida de cada vida, cada família. Deus é capaz, na sua infinita sabedoria, de controlar todas as coisas, né? Se você leu aquelas histórias das duas torres, né? Você vai ler várias histórias de pessoas, uma pessoa que parou na farmácia para não sei o quê e por isso não estava na torre quando caiu, eu não me lembro agora, mas tem várias histórias de pessoas que por um pequeno detalhe, por uma, né, uma circunstância trivial, não estiveram lá. Deus operou, Deus cuidou daquela pessoa, sim, mas isso não significa que quem não foi impedido de estar lá, foi pior do que o outro. Isso só Deus que vai saber explicar essas coisas. Mas que o juízo de Deus cai sobre nações, isso é um fato bíblico, né? O juízo de Deus cai sobre nações, pessoas morrem, isso é para chamar a atenção da nação como todo. Jesus falou assim, aquelas pessoas, tinha uma torre naquela época também, né? Uma torre que tinha caído, né? E ele falou assim, as pessoas que morreram foram mais ímpias que as outras? Não. Mas ele falou assim, contudo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou por uma situação assim, ou no último dia do juízo, que Jesus estava mais interessado no destino final. Então, por que que as pessoas morreram nessa peste? Porque Deus estava irado contra Israel. Não sabemos o motivo, mas Deus está virado e houve juízo. Então, esse é o versículo 14. Versículo 15. E Deus mandou um anjo para destruir a Jerusalém. Olha, irmãos, isso aí, né, vocês sabem que Jerusalém é um lugar muito especial no plano de Deus até hoje. Jerusalém, fazia pouco tempo que Deus havia escolhido, foi através de Davi, né, que esta cidade foi escolhida, mas Deus mandou, como ele estava enviando a peste sobre todo o território, todo Israel, ele mandou, talvez o mesmo anjo que já estivera em outras regiões, ou era um outro anjo específico, não sei, Mas Deus mandou um anjo para destruir a Jerusalém. Agora, irmãos, leia esse versículo, sinta esse versículo, seja impactado com esse versículo. Mas ao destruí-la, quer dizer, ele não chegou a destruir, mas ao chegar ao ponto de destruir Jerusalém, o Senhor olhou e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Agora, irmãos, aqui tem muita coisa significativa. Primeiro, nós temos aqui um de vários casos na Bíblia, já falamos sobre isso, eu não vou realmente me deter hoje sobre isso, mas cada vez que você vê que Deus se arrepende, é uma coisa que dá nó na cabeça, né? Que como que Deus pode, se Deus só faz o que é certo, você pensa assim, se Deus só faz o que é certo, por que que ele mandou, se ele ia olhar para Jerusalém, ia sentir compaixão, por que que ele se arrependeu? É uma pergunta. Como que Deus, que sabe todas as coisas, vê todas as coisas, ele vê lá no futuro, para ele não tem antes e depois, como que ele vai ver alguma coisa que vai mudar a cabeça dele? Mas isso nós temos vários exemplos, né? Deus se arrependeu em Gênesis 6 de ter feito o homem, Deus se arrependeu, Abraão falou com Deus, intercedeu com Deus, até que Deus resolveu tirar Ló de Sodoma, e assim por diante. Uma das histórias mais fortes, que é diferente, que eu quero chamar a atenção, porque um contraste com esse aqui, foi no Monte Sinai, quando o povo fez o bezerro de ouro. Vocês lembram que Moisés estava lá em cima falando com Deus, o povo estava aqui embaixo, e Moisés sumiu, 40 dias para eles era uma eternidade, o homem sumiu, não vai voltar nunca mais, vamos fazer um bezerro de ouro. E Deus fala então, antes de Moisés descer e ver o que aconteceu, Deus fala com Moisés, e ele diz: o povo que você tirou do Egito... Essas trocas aí são meio engraçadas, né? É como a gente, né? Você que é culpado. Não, é você, né? Você que tirou do Egito. Não, Deus, foi o Senhor que tirou do Egito. Você presta atenção nos diálogos com Moisés, Deus fala com Moisés: esse povo que tu tiraste. Aí Moisés fala assim: mas Deus, esse povo que tu tiraste do Egito, né? Então ele fala assim: esse povo que você tirou do Egito já se afastou, eles estão adorando um bezerro de ouro. Deus pede licença, que já é uma coisa fantástica. Deus pede licença para Moisés, fala assim: deixa agora, me dá licença, me permita, e eu vou acabar com esse povo, de uma vez. E Moisés intercede, fala assim: Deus, não faça isso, esse povo que o Senhor tirou do Egito, se o Senhor matar aqui, vai ser uma vergonha para o Senhor diante de todas as nações. E aí fala em Êxodo 32, 14, me parece, que o Senhor se arrependeu do que ele tinha pensado em fazer. Então, esse caso de Moisés, eu quero mostrar, porque a Bíblia às vezes mostra nesse mistério, que eu sempre falo que é um grande mistério entre Deus e o homem, a interação, o que é de Deus, o que é do homem, qual é a responsabilidade, Deus faz tudo, o homem não faz nada, mas qual que é a nossa responsabilidade? Então Deus, nas histórias da Bíblia, Deus às vezes mostra mais por um lado, às vezes ele mostra mais do outro lado. Então você tem que juntar as coisas para entender. Na história com Moisés, nós vemos, lógico, Deus usando Moisés, é o próprio Deus usando Moisés, mas você vê o homem argumentando com Deus e fazendo Deus mudar de ideia. Mas como nós sabemos, essa ideia que Moisés deu para Deus já era o coração de Deus. Não foi o homem que fez Deus repensar. Na intercessão, nós podemos mudar os caminhos de Deus simplesmente pelo fato que nós entramos, como Moisés entrou, no coração de Deus, entendemos como Deus está agindo, como Deus pensa, e falamos aquilo que Deus já queria fazer. Agora, essa história já é o outro lado. Quem fez, presta atenção aqui, Quem fez Deus mudar de ideia no versículo 15? Deus mandou o anjo destruir Jerusalém. Quem entrou em ação e fez Deus falar assim, não posso destruir Jerusalém? Quem fez Deus mudar de ideia? Ele mesmo, eu já falei aqui, está no último ponto da folha, essa história é uma história da soberania de Deus. Agora, você fala assim, então essa história não tem participação do homem, engano nosso, tem muita participação do homem, olha só o que vai acontecer, mas quem fez Deus mudar de ideia? O próprio Deus. E o que que fez Deus mudar de ideia? Aqui, eu, por falta de tempo, não vou mostrar todas as passagens, mas eu quero que vocês anotem, o que faz Deus mudar de ideia? Agora aqui eu não estou falando sobre intercessão, que é muito importante. Deus, como eu falei, Deus nos leva a interceder. Quando nós nos tornamos intercessores verdadeiros, tem gente que acha que intercessor é a pessoa que pega um monte de pedidos de missionários, de pessoas doentes, de pastores, de obra de Deus, pega um monte de pedidos e vai falando para Deus. Não, intercessor pode até fazer isso, mas eu quero mostrar como que isso acontece. Intercessor é a pessoa que vai conhecendo a Deus mais e mais, até que ele descubra, como a Romanos 8 fala, que o Espírito Santo intercede em nós segundo o coração de Deus. O intercessor é a pessoa que conhece a Deus, que sabe o que Deus quer e que vai buscar a Deus para que Deus faça o que está no coração dele. O que foi que Moisés falou que fez Deus mudar de ideia? O que foi? Deus, se o Senhor destruir esse povo, o que vai acontecer com teu nome, com teus propósitos, com tuas promessas para Abraão, Isaac e Jacó? Não foi isso? Então, o que que ele falou? Ele falou que estava no coração de Deus. Na intercessão, nós recebemos o maior presente que um homem pode ter, que é conhecer o coração de Deus, e de clamar a Deus para que ele faça segundo o coração dele, e que não permita que a ira, que a justiça, que todos esses fatores que são de Deus também, que sobreponham-se sobre a sua misericórdia. Agora, Deus tem isso, dentro de si mesmo ele tem. Deus é ira, mas Deus também é misericórdia. E aqui você vê então que Deus olhou. Como eu falei, não posso ver com vocês todos os textos, mas quem sabe a gente pode ver um. Salmo 106, 44. Alguns salmos recontam uma parte da história do povo de Deus, e esses salmos são muito interessantes porque não só contam a história, mas nos ajudam a interpretar a história do povo de Israel, porque são cânticos, né? São relatos da história do povo, mas do ponto de vista de Deus. Salmo 106, eu vou começar no versículo 43. Muitas vezes os livrou, falando Deus livrando o povo de Israel, mas eles o provocaram com seu conselho, foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, olhou para a sua aflição. Algumas traduções falam atentou, mas eu gosto dessa palavra olhou, porque foi o que aconteceu aqui em Crônicas 21. Deus mandou o anjo destruir Jerusalém, mas antes de destruir, Deus olhou, e alguma coisa que Deus viu mudou o coração de Deus. Então, irmãos, eu confesso que a minha mente humana é incapaz de compreender Deus, não vou nem tentar, porque eu mesmo não entendo. Se eu pudesse entender, como sempre falo, ele não seria Deus, né? Se eu pudesse entender a mente, o jeito de Deus agir, não seria Deus, ele seria igual a mim, né? Então Deus é muito superior. Eu não consigo entender como alguém pode ser conhecedor de todas as coisas e ao mesmo tempo tem fatores, tem situações. Deus, que é eterno, está acima do tempo, mas ao mesmo tempo tem coisas dentro do tempo que afetam Deus. Então ele se irou, mandou com seu juízo justo. Veja bem, se Deus tivesse destruído Jerusalém, ele estaria fazendo uma coisa justa. Mas ele olhou e alguma coisa fez Deus mudar de ideia. E aqui fala, ele olhou para a sua aflição. E nós temos vários lugares, né? Tem aquele texto famoso em Êxodo 2, quando Deus olhou para o clamor dos filhos de Israel. O clamor subiu até ele, né? Então, ele olhou para a sua aflição, ouviu o seu clamor, lembrou-se da sua aliança, compadeceu-se segundo a grandeza do seu amor. Fez com que deles tivessem compaixão os que os levaram cativos. Então, duas coisas, e elas geralmente estão misturadas, mas duas coisas fazem Deus mudar de ideia. Pode ter outras, mas eu estou identificando duas. Aqui tem uma, o sofrimento, a aflição do povo. Não precisa ser povo dele, da humanidade. Deus olha para a aflição, e isso é um dos fatores que faz Deus mudar de ideia. O outro fator, eu vou ver com vocês em 2 Reis 19. Aqui foi a história daquele grande exército da Síria que veio contra o rei Ezequias. 2 Reis 19, 34. Deus mandou Isaías falar isso com o rei Ezequias. Eu defenderei esta cidade. Veja, o exército da Síria já tinha tomado o resto de Judá, estava todo tomado, só faltava a cidade de Jerusalém, né? Então é uma situação até paralela, né? No tempo de Davi, essa praga tinha passado por toda a nação de Israel e estava chegando em Jerusalém. Eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Eu peguei um texto, mas tem vários, né, que nós poderíamos citar, em que Deus fala assim: eu não vou abandonar Jerusalém por amor a mim e por amor a Davi. E Davi, por que ele fala de Davi? Porque ele fez uma aliança com Davi. Então, agora vamos falar duas coisas que fazem Deus mudar de ideia: compaixão pelo sofrimento e a sua causa, a causa de Deus. Jerusalém representa a causa de Deus. Nós sabemos que chegou um momento na história de Israel que Deus acabou permitindo a destruição de Jerusalém. Mas Jerusalém representa a causa de Deus. Qual que é a causa de Deus? O que Jerusalém representa? Por que Deus é tão interligado com Jerusalém? Por que Deus ama tanto Jerusalém? Por que até hoje, ainda que os propósitos de Deus tenham mudado, tem a igreja, tem as coisas mais espirituais, mas até hoje Jerusalém, e nós estamos falando nessa história, essa história de 1 Crônicas 21, né, essa história de Davi, ele vai, através desse episódio, ele vai encontrar o ponto exato onde será edificado o templo. Essa eira de Ornã, onde ele vai fazer o altar, é exatamente o lugar onde Salomão fez o templo. E é exatamente o lugar onde Abraão ofereceu Isaac. E é exatamente o lugar onde tem uma mesquita hoje. Exatamente o mesmo lugar. Esse lugar que Deus escolheu. Então, o que é que Deus tem com Jerusalém? Por que no século 21... é possível que haja uma conflagração de nações? Eu falo, é possível por causa dos acontecimentos, a Bíblia fala que vai ter. Por que pode ter um barril de pólvora que vai explodir o mundo inteiro, justamente nesse ponto aí que os sábios desse mundo falam assim, o quê? Islamismo, cristianismo, isso é tudo bobagem, tudo coisa ultrapassada, não tem esse negócio de religião, essas histórias, essas lendas aí da Bíblia, isso não... o mundo hoje, eles falam isso, mas eles não conseguem escapar dos acontecimentos que realmente está ali, o centro, e vai o Bush para lá, e vai presidentes, e vai não sei quem para resolver a questão, não consegue resolver. Então, nós vemos que tem uma causa de Deus. Hoje a causa de Deus não está totalmente envolvida com o local geográfico, mas tem alguma coisa ainda. E o natural sempre é uma figura do sobrenatural. As coisas que têm acontecido na igreja nesses últimos séculos sempre tiveram paralelos de coisas em Israel. Quando Israel se tornou uma nação, a guerra dos seis dias, a guerra de 73, tudo tinha paralelo com a igreja. Então, não é que o povo de Israel hoje é o único povo de Deus, ou que Deus só quer fazer uma coisa em Israel, não, mas é um paralelo, é uma figura, e tem algo a acontecer com Israel que ainda não foi cumprido, né? Mas, voltando, o que é que Deus tem com Jerusalém? Simbolicamente, literalmente, o que que Deus tem com Jerusalém? Por que que ele vai olhar para Jerusalém? Nesse caso da história, eu falei que são duas coisas, a compaixão e a sua causa. Nesse caso que nós estamos estudando, em 1 Crônicas 21, é mais a segunda razão, porque ele vai ter mais compaixão das pessoas em Jerusalém do que todas aquelas 70 mil pessoas que já morreram? Não tem sentido, Deus tem compaixão, mas na balança de Deus, que só Ele sabe resolver, né, até agora não pesou para Deus parar, mas quando Ele chega para Jerusalém, Ele fala com o anjo, chega, não vai mais, mas Deus, o Senhor mandou destruir, não, para aí. Por que para aí? Porque Jerusalém representa o lugar onde Deus vai habitar com o seu povo, é o lugar da sua casa, é o lugar do seu trono, é a sede do seu governo. Jerusalém, quando a Bíblia termina, o plano de Deus termina, quando Jerusalém lá do alto vem sobre a terra. A história termina com Jerusalém, começa com o Jardim do Éden e termina com a Cidade Santa descendo do céu, uma nova Jerusalém, mas é Jerusalém. Então, Deus está profundamente envolvido, Ele olhou para Jerusalém, Ele falou assim, para! Quando Ezequias enfrentou toda aquela nação, aquele exército enorme, Deus falou assim, eu vou livrar Jerusalém. Sabe por que eu vou livrar? Por amor a mim mesmo. É essa a intercessão, quando você descobre que Deus tem uma causa. Deus tem um propósito, Deus tem uma coisa para desenvolver. Quando você toca no plano de Deus, você toca no coração de Deus. Quando você descobre o que Deus quer fazer na terra e se junta a Ele, eu não quero fazer o meu plano, eu vou fazer uma grande obra, eu vou fazer, olha, eu já li tantas histórias de homens, e eu vou fazer uma obra semelhante, aí eu invento uma coisa que eu vou fazer, Deus abençoa, porque o Senhor gosta desse plano. Não, nós temos que descobrir o que, que Deus quer, qual é o plano de Deus, aonde Deus está agindo na terra, né? Como aquela história que eu sempre reconto, né? Que na Patrola, aquele livro da Patrola de Deus, uma mulher chegou para Bob Manfred e falou assim, pastor, o senhor está no mover de Deus? Pergunta dura, né? Chegou assim na lata, né? Pastor, o senhor está no mover de Deus? E ele, para não, né, para não dar nenhuma brecha, né, falou assim, claro, claro que estou. Aí ele voltou para casa e falou assim, Deus, o senhor está fazendo alguma coisa na terra? O senhor está fazendo alguma coisa? Eu nem sabia que o senhor estava fazendo alguma coisa, né? Será que eu estou no mover de Deus? A gente vai fazendo as coisas pensando assim, eu estou fazendo a obra de Deus. Quantas coisas que nós fazemos para Deus fazem parte da obra de Deus. Então, esta história, voltando para então para Crônicas, esta história mostra a soberania de Deus. Quem fez Deus mudar de ideia? Ele olhou, ele viu, meu plano meu plano em Jerusalém, quantas coisas que eu preciso fazer aqui em Jerusalém, não, para por aí. Ok, então, até aí, Deus está agindo, ele mandou o anjo parar. Não, Deus mandou parar, parou. Precisa de mais alguma coisa? Deus é que manda. Não, para Deus parar, Deus que resolveu. Mas para Deus parar, agora ele chama o homem. Não é interessante isso? Olha só o que acontece aqui. Então, eu gosto de ficar imaginando, né, também, porque ninguém pode provar que foi o ponto exato, mas nós sabemos, só deixar esse ponto assim bem claro, nós sabemos, a Bíblia afirma, que esta eira de Ornã, que a Bíblia fala, ó, o anjo, viram aí, versículo 15, finalzinho, o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. As cidades eram pequenas, eram muito ligadas às regiões em volta, mas eu não tenho muita base, assim, não sei se alguém pode precisar exatamente, mas a eira de Ornã com certeza ficava nos arredores da cidade, porque ele estava colhendo trigo, então não era no meio das cidades, das casas, no meio da cidade. Então, eu imagino o seguinte, que o anjo estava chegando para Jerusalém e ele parou nesse lugar que seria um dos pontos, sei lá, de se aproximar, uma das entradas da cidade. Então ele chegou nessa eira de Araúna, né, aqui fala Ornã, é a mesma pessoa, ele chegou nessa eira e foi aí que Deus falou assim, para, não vá adiante. Agora, nós sabemos, que é o texto bíblico, né, segundo Crônicas 3, mesmo o capítulo seguinte, capítulo 22, versículo 1, Davi disse, esta é a casa do Senhor Deus. Esse lugar onde Davi compra a eira, faz um altar e a praga para, esse lugar, a Bíblia afirma que é o lugar onde Salomão construiu o templo. Se você quiser um texto também, é segundo Crônicas 3, 1. Exatamente no lugar onde Davi levantou o altar, foi onde Salomão começou a edificar o templo. Agora, nós afirmamos também que foi o lugar onde Abraão ofereceu Isaac. Para isso, nós não temos uma prova conclusiva. A única coisa que liga as duas coisas é o nome Monte Moriá. Monte Moriá. Na cidade de Jerusalém tinha o Monte Sião, onde Davi fez a casa dele, e tem o Monte Moriá, onde aqui tinha essa eira, onde fez o templo. Agora, não podemos assim provar, mas é o mesmo nome, Monte Moriá, e a Bíblia não usa esses nomes de forma leviana. Então, eu creio que é o mesmo lugar. Agora, eu quero só comentar o seguinte, quando o anjo chegou ali, Deus olhou, ele olhou para o seu plano, ele olhou para aquilo que ele queria fazer, ele olha para nosso pecado, como em Gênesis 6, como em Êxodo 32, no bezerro de ouro. Quando Deus vê a humanidade, quando Deus vê a igreja, Deus, desculpe irmãos, eu estou meio disso, a gente tem que se incluir, Deus tem vontade de destruir tudo. Deus tem vontade de destruir tudo, não é porque Deus é mau, não é, ele é justo, ele olha para essa impiedade, ele olha para os nossos corações, ele olha para a nossa frieza, ele olha para os outros deuses no nosso coração, ele tem vontade de destruir tudo. A Bíblia usa muito aquela ilustração da mulher infiel, né, da mulher prostituta. Na cultura daquela época, um homem pegar a esposa infiel de volta era a última coisa, jamais, sim, essa era a coisa mais vergonhosa que um homem podia fazer, era se humilhar, né, que o homem se considerava superior, a última coisa que ele ia fazer, se humilhar e pegar uma mulher infiel de volta, nunca. E Deus fala, ainda que ninguém faça isso, eu faço, eu quero vocês de volta, né? Os profetas têm isso em várias situações. Então, Deus olha para a sua causa, Deus olha para para o propósito dele, e isso, a misericórdia vence sobre a justiça. Mas eu gosto de imaginar o anjo de Deus também chegando nesse ponto, nesse local exato, e lembrando de Abraão. Vocês não acham que isso pode ter acontecido? Né? Não só ele olhou para Jerusalém, para o futuro, para a sua causa, mas ele chegou nesse lugar e ele falou assim: esse foi o lugar que meu amigo Abraão deu tudo o que ele tinha, o filho da promessa. Ele ofereceu, estava com a mão levantada. Se o anjo não gritasse, não dava nem tempo para o anjo descer do céu e falar com Abraão. Se ele não grita lá do céu, Abraão teria matado Isaac. E isso é uma figura, sabemos, do próprio pai que ofereceu Jesus, né? Então o anjo chegou ali e Deus olhou e falou assim: esse foi o local. Depois nós vamos falar mais sobre o significado das duas coisas que aconteceram aqui para a casa de Deus. Mas vamos, eu só quero avançar mais um pouquinho aqui. Então, o anjo do Senhor estava junto à eira, Deus mandou parar, mas está como imagem congelada, né? Deu uma imagem congelada, mas não parou. O anjo, se você, né, eu não sei imaginar, estou falando de coisas assim, né? Espirituais de Deus, assim, com linguagem nossa, né? Mas a imagem ficou congelada. O anjo está com a espada estendida, Deus fazendo para, e ele parou, mas ficou assim, porque o anjo só põe a espada de volta no fim da história. Olha só quanto tempo que o anjo está cansado, com a mão levantada assim, e Deus falou assim, só falou para, mas qualquer momento pode continuar de novo. E nesse ponto, olha que Deus faz para que ele possa de fato parar, ele precisa da participação do homem. Então, versículo 16, levantando Davi os olhos, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus abriu os olhos dele, porque Davi estava aí, né, em, como é que fala, ele estava com os anciãos, ele estava aí com um conselho de emergência, recebendo notícias de pessoas morrendo por toda a nação de Israel, e ele está lá assim, sem saber o que fazer. E Deus, iniciativa de Deus, Deus abriu os olhos de Davi, ele levanta os olhos, e o que que Davi vê? O anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, Deus não tinha mandado colocar de volta, está lá, na mão estendida contra Jerusalém, imagem congelada, está ali. Ele não está fazendo nada, mas está ali, pronto para executar o juízo de Deus sobre aquela cidade. Então, Deus falou: anjo, pare, agora, o que nós vamos fazer? Deus age, mas ele quer a resposta do homem. Isso me encabula, isso me deixa totalmente assombrado, como que Deus, ele manda, desmanda, mas ele quer que a gente entre na jogada, ele quer que a gente faça parte desse jogo, dessa participação. Então, ele está parado ali, ele abre os olhos de Davi, para que Davi veja, e o que Davi faz, isso é tão importante, as nossas reações. Como vou interceder, meu Deus, eu não sei os propósitos de Deus, eu não sei como mudar, e nós podemos mudar. Às vezes as pessoas pegam esses textos que Deus muda de ideia, e a oração pode mudar o coração de Deus, e a gente sai e organiza, e nós vamos mudar o coração de Deus. Não é bem assim, irmãos, não é bem assim. Mas Deus abre os olhos de Davi, Davi vê o que vai acontecer, e aí sim, Davi tem uma reação. Então, Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, prostraram-se sobre os seus rostos. Disse Davi a Deus: não fui eu que ordenei que se contasse o povo, sou eu que pequei e fiz muito mal, mas essas ovelhas que fizeram, ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Agora Davi entrou em ação, porque ele viu, ah, irmãos, a nossa vida espiritual talvez seja 39 anos buscando ver as coisas de Deus, e no finalzinho a gente vê e Deus mostra, aí acontece. A nossa vida pode ser uma jornada longa, Deus tentando, a gente tenta mudar Deus, a gente tenta orar, a gente não vê resposta. Nesse capítulo, uma das raras vezes na Bíblia, no Velho Testamento, você sabe, às vezes Deus respondia com fogo do céu, não era? Mas não era frequente, nem no Velho Testamento não era frequente. Não sei se vocês se lembram, mas esse capítulo é um dos lugares onde Deus responde com fogo. Por quê? Tá, eu pus até aqui na folha. 7b, Deus responde quando é no lugar e da maneira que Ele ordenou. Deus não responde, Deus não manda fogo para o meu altar, no lugar que eu quero, na hora que eu quero, não é assim. Mas ao mesmo tempo, a minha vida tem que ser uma busca. Eu quero passar todo o restante da minha vida à busca da resposta de Deus com fogo. Eu quero que Deus intervenha, eu quero ver Deus agindo na terra. Você não quer, irmão? Você não anseia por isso? A gente não está com saudade de alguma coisa que nós nunca vimos ainda, que é Deus agir sem o homem colocar a mão? Mas como vai acontecer? Então talvez a nossa vida seja gasta numa busca, em erros, em frustrações, mas buscando, mas só vai acontecer quando estiver no lugar, da maneira que Deus quer, né? É a segunda ordem dele. Quando, só rapidamente, quando que Deus respondeu com fogo? Não vou falar todas as vezes, mas os principais. Quando que Deus respondeu com fogo? Oi? É, a oração de Elias faz parte, mas eu vou focar mais um outro tipo, né? As duas ocasiões principais quando Deus mandou fogo foi quando completou o tabernáculo. Todo aquele tabernáculo de Êxodo, capítulos e capítulos, falando de medidas e materiais, e assim. Aí quando chega tudo nos pequenos, tudo exatamente como Deus queria, do jeitinho que Deus mandou, segundo o que ele viu lá no monte, a planta que ele recebeu do céu, quando tudo está certinho, Deus responde com fogo. A outra ocasião, quando Salomão faz o templo também, tudo certinho, do jeito que Deus mandou, aí vem fogo do céu. Então, tem Elias também, que é um outro exemplo, um outro tipo de situação, mas também ele levantou um altar com 12 pedras, do jeito que Deus queria também. Mas Deus responde com fogo, é o selo de Deus para dizer, é isso, é assim que faz, é desse jeito que me agrada, eu quero assim. Quando não é do jeito que Deus quer, ele não vai mandar fogo, porque ele não vai assinar embaixo de uma coisa que ele não concorda. Não adianta você fazer uma igreja de um jeito, e sim, assim, do jeito que você acha, assim, isso aqui é maravilhoso, nós fizemos um negócio fantástico para Deus. Eu falo assim, mas eu não quero assim. Não foi assim que eu mandei. Não vem fogo. A gente pode fazer um monte de rojões e barulho humano assim, mas não é fogo do céu, entendeu? Então, aqui foi fogo do céu, por quê? Que Davi fez exatamente o que Deus mandou. Mas voltando aqui, ele então orou, ele reagiu à visão, colocando a vida dele. Lógico que a gente fala assim, Davi tinha que fazer isso mesmo, que culpado era ele mesmo, né? Mas ele colocou a vida dele antes que Deus pudesse mandar o anjo, coloca a sua espada de volta e vai embora, põe, guarda a espada, você não vai usar mais. antes dele poder fazer isso, o anjo estava lá com o braço estendido, a espada fora, pronto para devorar. Antes que pudesse ter a ordem de realmente guardar, ele tinha que mostrar para Davi. Davi tinha que sentir o que estava acontecendo, ver o juízo de Deus caindo por causa do que ele fez, e Davi tinha que colocar a vida dele na brecha, no altar. Depois, acho que hoje não vai dar tempo de falar muito sobre o altar, mas eu quero falar um pouquinho sobre o altar. O altar é uma figura, né, que você encontra no Velho Testamento inteiro, né? Desde Noé tem altar. Então, que é o altar que Davi edificou? Não vai dar tempo de falar sobre isso, mas eu só quero falar esse ponto porque é importante para a gente entender. O altar geralmente era feito antes do templo, que era feito de bronze e tudo mais, mas antes era feito ou de terra ou de pedras. E sobre o altar tinha o sacrifício animal. O sacrifício, todo mundo sabe, que representa Jesus. Jesus é o nosso sacrifício. Mas e o altar? O que é o altar? Jesus vai ser oferecido. O sacrifício, o importante do altar, realmente, é o sacrifício. Mas tem que ter o altar. O sacrifício não é jogado na terra, de qualquer jeito, não. Era colocado em cima de um altar. O que é o altar? O altar somos nós. Tanto terra como pedras representa nós. Então, depois nós vamos dar mais base, mais texto para isso, mas só para vocês entenderem. Então, essa interação, quem vai salvar Jerusalém de ser destruída? Um altar com sacrifício. Quem impede o juízo de Deus? Não é só Deus falar assim, para, põe a espada de volta. Deus não é assim. A justiça de Deus não funciona por caprichos. Ai, Deus está bravo hoje, então Deus vai fazer. Ah, Deus hoje está mais mansinho, mais, né, mais meigo hoje, né? Deus não vai. Não, não é. Deus não tem caprichos. Ele tem justiça. A única coisa que pode impedir a justiça de Deus é o sangue. Mas o sangue, o sacrifício, é oferecido sobre um altar. Então, isso que eu queria que vocês vissem, essa interação. Deus não podia impedir simplesmente porque ele falou, para, acabou. Não, ele tinha que mostrar para Davi. Davi já tinha sentido o pecado, mas quando ele viu o anjo entre o céu e a terra com essa espada de destruição, Davi ficou muito mais transtornado, muito mais angustiado. Ele falou assim, Deus, não é possível, esse povo não pode pagar o meu erro. Que o teu juízo, agora irmãos, isso aí é muito sério, nós não podemos ler essa oferta de Davi como uma coisa leviana. Ah, ele falou para constar, né? Ó Deus, né? Faça contra mim, mas eu sei que o senhor não vai, né? O senhor é bom, bonzinho, né? Não foi assim. Ele falou assim, Deus, olha, se você seguiu a história de Davi, você sabe que Davi já tinha provado o juízo de Deus na vida dele, sabia que Deus não era brincadeira. Quando ele falou assim, Deus, eu que errei, manda a sua espada contra mim e contra a minha casa. Ele sabia, tinha perdido um filho, tinha, né, os outros filhos, guerra, tanta coisa que aconteceu na vida dele, ele sabia muito bem que Deus podia muito bem trazer o juízo contra ele. Ele pôs a vida dele. Não julgue mais esse povo. Coloca o teu juízo contra mim. Então, ele realmente, nesse ponto, ele entrou na intercessão, que é o que Davi está fazendo, por causa do que ele realmente fez. Mas o coração do intercessor é esse, colocar a própria vida. É dizer, Deus, que o teu juízo caia sobre mim, mas poupa o teu povo, poupa o teu propósito. Deus tem um sonho, irmãos. E você pode pensar que se Deus tem um sonho, e Deus é todo poderoso, é claro que Deus vai cumprir o sonho. É verdade, por um lado. Mas Deus nos chamou para entrar, olha os homens de Deus, como Daniel, como Neemias, eles choravam para que Deus não deixasse o propósito dele cair. Existe uma grande guerra, Satanás está fazendo tudo possível para frustrar. E olhando do ponto de vista humano, Satanás tem tido bastante êxito. Ele conseguiu estragar o Jardim do Éden. Ele conseguiu estragar no Monte Sinai. Ele conseguiu estragar depois da morte de Jesus. O povo se afastou. Ele tem feito muitos estragos. No fim, Deus tem a vitória total, a soberania de Deus. Mas eu quero dizer que o intercessor, ele entra, ele sente esse drama. Esse drama não é, Deus não está fazendo um joguinho. Ah, vou deixar você ganhar umas, mas depois eu vou ganhar. Assim, é muito. Não, Deus está vivendo um drama. Deus está vivendo uma situação conosco. E Ele está procurando pessoas que vão dizer: Deus, que eu possa entrar. Moisés falou assim: destrua, tira o meu nome do livro da vida, mas não deixe o teu propósito cair. É esse tipo de atitude, né? E Davi entrou nisso. Seja tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então nós vamos parar aqui, mas aqui termina então essa parte. Só quero que vocês vejam, aí ele fez o altar. Depois nós vamos falar um pouco sobre o altar, mas só para vocês entenderem esse aspecto, assim, Deus mandou o anjo parar, ele abriu os olhos de Davi, Davi viu o juízo, entrou na brecha, colocou a vida dele. Aí, porque ele fez isso, ele falou com o anjo, falou com o profeta, né? Vai lá, fale com Davi, faça um altar. Ele falou assim, para fazer o altar, o que ele tinha que fazer e onde que ele tinha que fazer? Vai fazer lá na eira de Ornã. Aí ele foi e fez, versículo 27, então, né, depois que caiu o fogo do céu sobre o sacrifício e tudo, versículo 27, então o Senhor deu ordem ao anjo, que tornou a meter a sua espada na bainha. Ainda bem que ele fechou a estrada, o cara pôde abaixar o braço e pôr a espada de volta, mas isso só aconteceu depois que ele levantou o altar. Amém? Senhor Deus, nós queremos, ó Deus, quem somos nós? Nós não somos ninguém para pedir isso ao Senhor, mas ó Senhor, se nós estamos estudando a Tua Palavra, se estamos entendendo que Tu tens um plano na terra, se estamos entendendo que o Senhor é soberano, o Senhor que manda, desmanda, mas o Senhor quer a nossa participação, o Senhor quer a nossa intercessão, o Senhor quer o nosso altar, o sacrifício está pronto, mas cadê o altar? Então, Senhor, nós queremos nos dispor diante de Ti e queremos dizer: eis-nos aqui, faça do meu coração um altar para Ti, faça do Teu povo, do coração do Teu povo, um altar para Ti, para que mais uma vez na terra o Senhor possa responder com fogo, mas não só responder com fogo como um acontecimento fantástico que chama atenção, mas queremos que o Senhor caminhe para que haja Jerusalém na terra, para que haja uma casa para a Tua morada, para que o Senhor possa conseguir isso que tanto apaixona o Teu coração, que é poder morar conosco para sempre. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Que Deus esteja com vocês.